Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? No podcast de hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha opinião sobre o filme da Mulan, lançado recentemente pela Disney. É um remake do filme de animação feito em 1998, e nessa era progressista que a gente vive, não podia faltar temáticas feministas para estragar mais um clássico. Duas coisas maravilhosas sobre a animação de 98 é que, era uma história de família, você fazer algo grandioso que traz orgulho e honra para o nome da sua família. E dois, aquele negócio de você treinar, você é fraco, aí você treina, você fica forte e você vai se desenvolvendo ao longo das experiências e das coisas que você aprende com a vida. Havia uma relação de pai e filha que era muito bonita e também uma reflexão sobre como é difícil você viver uma vida de mentiras, você ter que sustentar uma mentira que você conta. Mas esse papo em 2020 não funciona. O negócio agora é empoderamento feminino. Basicamente, essa nova versão do filme ensina que todas as mulheres são extremamente poderosas e esse potencial é suprimido e comprimido por culpa dos homens, porque nós homens, nós temos medo de mulheres fortes e independentes. Então, na versão do filme agora de 2020, a Mulan já nasce o Goku, já nasce com superpoderes. E aí o pai dela, claramente representando todo o patriarcado e machismo, fala pra ela suprimir esse potencial que ela tem, porque o destino dela é se casar e ser servil ao seu futuro marido. Isso comparando com a animação de 98, a Mulan é uma menina simples que simplesmente está inserida em um meio ao qual ela não escolheu. E essa é a perspectiva de mundo que ela tem. Então tudo que ela pode fazer é adaptar a personalidade dela àquela realidade. Mas você, meu caro ouvinte, já tá careca de saber que o feminismo não dá certo assim. Não é a mulher se adaptando à realidade, é a realidade que tem que se adaptar à mulher. E falando em realidade, é engraçado pensar que a Disney, quando anunciou que ia fazer essa versão live action, queria fazer um filme um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão. Só que esse filme se passa na China e todo mundo fala inglês, e botaram lá uma bruxa águia shapeshifter. Extremamente realista, né? E não tem lá o Mushu e o Grilo, que eram os alívios cômicos da animação de 98. Eles cortaram isso porque não é muito real, né? Também não tem aqueles espíritos antigos ancestrais, porque ancestralismo, existe essa palavra? Ancestralismo é coisa do passado, é muito cafona. O esquema agora é olhar pra frente, olhar pro progressismo. Na animação original, essa águia era uma espécie de mascote do vilão principal, né? Que também era outro personagem que era muito foda da animação original, o cara era bruto. Só que agora o novo filme ele não faz nada sem a ajuda da bruxa. E essa águia que ele tinha de mascote agora transformaram numa mulher, é uma bruxa que se transforma em águia e sai voando. E esse personagem, cara, é o personagem que estragou o filme, porque tudo gira em torno das ações desse personagem. Esse personagem que faz a história andar pra frente, isso meio que estraga o desenvolvimento dos outros personagens, que na animação original eles começam como A e terminam como B, mas nesse filme de 2020 eles começam como A e terminam como A. Não tem jornada, cara, sabe aquele negócio de jornada do herói? Não tem nada disso. Eu posso até compreender que não tem mais as musiquinhas, mas não ter jornada não faz sentido fazer uma história de herói sem a jornada do herói. Acho que o único personagem que começa como A e termina como B é o pai da Mulan, que começa o filme dizendo pra ela suprimir todo o potencial dela e termina o filme pedindo desculpa por ser homem, porque foi ele que obrigou ela a esconder todo o poder que ela tinha. Voltando na bruxa hiperrealista que se transforma em águia, eu vi ela como uma personagem de uma feminista extremista. Lá pro meio do filme ela reclama que a sociedade não aceitou os poderes dela e foi isso que tornou ela uma pessoa revoltada da vida e por isso que ela se tornou a vilã do filme. Essa foi a leitura que eu tive, sabe? Essa vilã aí que vira águia, ela é meio que uma feminista extremista, como eu já falei, e a Mulan seria uma feminista um pouquinho mais centrada. Tem até uma cena muito bonitinha no meio do filme que é a vilã extremista chegar pra Mulan e falar: a gente precisa se unir, aquele negócio do sisterhood, aquele negócio que as mulheres têm de se unir, aquele negócio de que toda mulher é uma feminista em potencial. Elas estão lá conversando falando: a gente precisa se unir, nós somos muito mais fortes juntas, vamos mudar esse mundo, vamos achar o nosso espaço, vamos achar o nosso local de fala. Só que aí a Mulan, como é a heroína do filme, ela não pode se juntar com a malvadona do filme, que já matou gente. Então ela recusa, pra mais tarde, quando essa vilã finalmente consegue a redenção, a Mulan fala pra ela, você tem coisas boas dentro de você, se junte na verdade a mim e a gente vai conseguir mudar o mundo. Até uma cena bizarra onde essa bruxa Mai, ela tá sentada no trono do imperador da China, porque, né, de novo, empoderamento feminino. Aí você vem me encher o saco nos comentários, ah, Wilton, você tá muito doente, cara, você tá vendo feminismo em tudo agora. Mas, cara, só não vê quem não quer que o filme tenha uma pesada temática feminista, cara. Quem dera se eu tivesse forçando a barra, mas eu não tô. E eu tenho certeza que se você ouvir algum outro podcast um pouco mais enorme, um pouco mais na superfície, comentando sobre esse filme, eles vão falar como foi linda as mensagens feministas passadas pelo filme. Então não posso vir aqui e fazer um contraponto e dizer que isso tá me enchendo o saco? Cadê a minha liberdade de expressão? E esse negócio de progressismo inserido no filme me incomoda tanto que eu nem comentei ainda que o filme tem artistas marciais, atores chineses incríveis como Jet Li e Donnie Yuan no filme da Mulan, e ele, o potencial dos dois juntos no mesmo filme é completamente desperdiçado para dar espaço para essa temática progressista feminista. Já que é para fazer um filme diferente da animação de 98, mata Mulan nos 15 primeiros minutos e faz um filme só contando a história do imperador, que é o Jet Li, e do general, que é o Donnie Yuan. Pronto, faz um filme de artes marciais com esses dois juntos. E eu me sinto no direito de reclamar por representatividade também, porque cadê filme de macho, cara? Não se faz mais filme de macho. Todo filme agora é protagonista feminina. E o problema não é ter protagonista feminino, o problema é esses personagens não serem bem escritos e bem desenvolvidos. Eles já começam foda, eles já começam super poderosos e você não vê a evolução dele de A para B. Ele tá sempre no A e é isso aí, você tem que engolir e aceitar. Se você reclama, você é um misógino, um machista que não aguenta ver um personagem mulher forte e poderosa, porque você está acostumado a apenas ver homens fortes e poderosos como Schwarzenegger e Van Damme. Cala a boca aí, macho, que agora é a nossa vez. Que imbecilidade. Me sinto enganado, sinceramente eu me sinto enganado, porque quando vocês começaram com esses papos de feminismo, vocês falavam que era por igualdade. Já que é pra ter igualdade, por que vocês não mantêm os personagens masculinos foda? Vocês já repararam que, de uns tempos pra cá, qualquer personagem homem em filmes de Hollywood, ou o cara é muito mal, ou o cara é muito idiota. Volta pra Mulan. Acho que outra coisa que mais me incomodou realmente foi esse fato de ela não tem desenvolvimento, cara, ela não tem treinamento. Na animação original, você vê que ela é uma menina desengonçada, desleixada, que não consegue fazer as coisas quase direito. Ela é inteligente, ela é muito esperta. Só que, esse é outro ponto muito interessante da animação original. Não tem como uma mulher ganhar de um cara numa luta corpo a corpo. A Amanda Nunes me daria um pau? Claro, ela quebraria todos os dentes da minha boca em 5 segundos. Mas tem uma explicação pra isso. Ela treina e eu não. Amanda Nunes daria um pau no Conor McGregor? Logicamente que não. E eles mantiveram isso na animação original, porque a Mulan não podia dar um pau nos caras, mas ela usava da esperteza e usava da inteligência. Se ela não conseguia vencer eles na força física, ela vencia na força mental. No filme novo, não. Como ela é o Goku, como ela é o Pai Mei, sem quase treinamento nenhum, ela já é uma mestra em artes marciais. E você meio que não teme pela personagem, porque você sabe que ela consegue se virar sozinha. Isso é chato, né, cara? O gostoso é quando você é inseguro em relação ao poder do personagem. Aí ele se supera, você fala, porra, se superou. É tipo o Neo em Matrix. O Neo, ele passa o filme inteiro sem saber o potencial e o poder que ele tem. Mas é só no final mesmo que ele libera todo o poder dele. Você fala, caramba, agora lascou tudo. Agora ele sabe lutar, se segura aí, vilãozão, agente Smith. Já nessa Mulan de 2020 não tem isso, cara. Ela já é foda desde o começo. Você fala, ah tá, quando aparecer os vilão, ela vai matar o vilão sem nenhum pingo de suor. Porque hoje em dia parece que é crime contra a humanidade você falar que uma mulher é fraca. Meritocracia é um sacrilégio. A mulher não pode fazer por merecer. A mulher já merece assim que ela nasce, só por ter nascido mulher. E sabe o que é engraçado? Eles fazem parecer que qualquer coisa que mulher faz é reprimido, é ostracizado, é diminuído e é ridicularizado. Mas, na verdade, é completamente o contrário, né? Qualquer merda que mulher faz, todo mundo aplaude. Pensa bem, se uma mulher chega e fala 2 mais 2 são 4, todo mundo vai lá e aplaude. Nossa, que maravilhosa, que mulher forte, independente, inteligente, minha nossa, vai mudar o mundo, vai revolucionar a humanidade. Agora, se chega um cara e fala 2 mais 2 são 4, pro cara conseguir impressionar, ele tem que desenvolver uma puta teoria da relatividade, buracos negros, e lançar um livro, e lançar artigo universitário. Pra gente é muito mais difícil, né, cara? E esse é outro ponto que enche muito o saco no filme. O filme dá a entender que quando ela é mulher e ela tem todos esses superpoderes, ela não é aceita e ela não é respeitada. Agora, quando ela passa a ser homem, e ela tem todos esses poderes, aí todo mundo admira os poderes que ela tem. Não só por ser mulher, ela é desvalorizada, e só quando ela se torna um homem, ou quando ela mente dizendo que é um homem, ela passa a ser reconhecida. Isso é um negócio bizarro, porque como eu já falei aqui, qualquer merda que mulher faz, todo mundo bate palma. E eu posso falar um pouquinho de amor? Ah, o amor. O amor. Na animação original de 98, ela se apaixona pelo General Li Sheng, que no alto de sua hipergamia, claro que ela vai se apaixonar pelo general, ela não vai se apaixonar pelo cabo do grupo de soldados, né? Ela tem que se apaixonar pelo homem de destaque. Mas nessa geração Me Too que a gente tá, fica um pouquinho incômodo para as feministas ter uma mulher se apaixonando pelo seu chefe, que senão é assédio, né? Inclusive, queria dizer que a Disney perdeu uma grande oportunidade de criar um personagem LGBT nessa história, porque eles poderiam ter colocado o Li Sheng se apaixonando pelo personagem da Mulan homem. E aí seria um cara que não sabe ali se ele é gay ou não, que ele tá apaixonado pela Mulan, só que a Mulan é um cara e fica esse amorzinho, sabe? Perderam uma grande oportunidade de meter um personagem LGBT na história também. Mas aí eu acho que seria um pouco demais, né? Então era Me Too. Eles não podem colocar o relacionamento entre um chefe e uma subordinada, então cortaram isso e colocaram o interesse amoroso de um cara que é do mesmo nível que a Mulan, e ela logicamente mete esse cara na friend zone, e tudo isso para ocultar aquela ideia conservadora de que o destino dela é se casar e ser servil ao homem. No final do filme, sabe o que acontece? O imperador coloca ela como líder do exército chinês. Já não basta a mulher ser o Goku, ela também é um líder nato. Mas sabe o que pesa mais no filme? É que o filme tenta ser extremamente dramático, sendo que o filme original era uma comédia. E aí eles até tentam inserir algumas piadas nesse filme, só que o tom do filme tá tão dramático, tá tão pesado que as piadas não funcionam. Você fica sério assistindo o filme, em animação de 98 você tá rindo o tempo todo. Então tá, se você ainda assim quiser tentar assistir o filme, vou dizer pra você tentar reparar nos seguintes detalhes. O pai dela é um Mangina. Não tem cena dela decidindo ir pra guerra no lugar do pai, ela simplesmente veste a armadura e vai. Não tem a personagem da avó, que era um personagem maravilhoso. Não tem aquela cena emblemática dela cortando o cabelo para poder se passar por homem, porque o símbolo da feminilidade é o cabelo comprido. Então eles colocaram na animação uma cena que ela corta o cabelo e a partir daquele momento ela deixou de ser mulher, entre grandes aspas. Não tem essa cena no filme. Na verdade tem o contrário. Quando ela decide se tornar Mulan e deixar de fingir que é macho, ela solta o cabelo e fica o cabelo todo solto. Então tentaram subverter até isso, que era muito interessante na animação original. Repara também que na animação original, ela é descoberta, ela é ferida lá pelo vilão, e aí descobrem que ela é uma mulher, e aí tem todo esse ensinamento do tipo, ah, você contou uma mentira, quais são as consequências de você ter mentido, mas como você tinha feito uma ação antes, então você vai receber o perdão pela sua mentira. Dessa vez não, dessa vez como ela é uma personagem foda, como ela é o Goku, ela mesmo chega e fala, ah, e aí, eu sou mulher mesmo, eu quero os meus direitos. E no final do filme, não é o príncipe que salva a princesa, e sim a mulher forte e independente que salva o imperador. Se você conseguir reparar essa mudança de paradigmas, você vai se sentir muito cringe, assim como eu me senti. E quero deixar registrado aqui que dizer cringe também é muito cringe. Pois bem, resumindo o filme quer passar a mensagem de que mulheres, vocês são foda, e são os homens que não deixam você ser foda. Então se você não é foda ainda, com certeza a culpa é de algum homem. A culpa é sempre nossa, a mulher não tem responsabilidade por nada. Qualquer coisa que acontece de ruim com uma mulher, a culpa é exclusivamente nossa. Vai culpar a vítima, tá louco? E um filme que tinha uma temática unissex, tanto você sendo menino quanto menina, você assistia a história e você conseguia se identificar. Não, agora foda-se, agora é uma história só para as mulheres, é uma história só de empoderamento feminino. Eu tô esperando alguém ser corajoso o suficiente para fazer um filme de empoderamento masculino. Vou fazer um filme aqui para elevar a moral dos homens. Esse cara vai ficar milionário, vai ficar extremamente famoso. Mas eu acho que, infelizmente, isso não vai acontecer tão cedo. Wiltão, que nota você dá pro filme da Mulan? Cara, se você tirar todo o conteúdo feminista que tem no filme, você manter aqueles conceitos de família, energia chi, cultura tradicional chinesa, você tem Jet Li, você tem Donnie Yen, dá pra fazer um filme legal. A protagonista, ela não atua muito bem, mas ela é bem bonitinha, é bem gatinha, aquela chinesinha, dá pra fazer um filme bem legal, dá pra fazer um filme bem interessante. Só que aí você injeta feminismo na veia do filme pra agradar essa galera que fica orbitando Twitter, e você estraga o negócio. Então eu vou dar uma nota 4 de 10. Então chega, né, Disney? Para de fazer essas adaptações merda que vocês estão fazendo. Vocês já mataram Aladdin, já mataram o Rei Leão. Uns filmes sem coração, sem diversão, sem sentimento. Você não dá uma risada. Não é filme pra família. São filmes que podem lacrar pelas próximas 2 semanas. Mas fica claro que esses filmes jamais serão lembrados pela eternidade, assim como são as suas versões originais.
Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra...
Para. Desculpe, desculpe.